Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm.
Nos noticiários, na maioria das vezes em que há divulgação sobre as ações da PRF, Polícia Rodoviária Federal no Maranhão, o assessor de comunicação social, Antônio Roberto, é o responsável por repassar as informações à sociedade. São ações de patrulhamento nas rodovias federais que compreendem a prevenção e a manutenção da ordem pública, entre outras demandas e princípios de competência da PRF. No Janela Cultural deste mês, você vai conhecer melhor outro lado de Antônio Roberto, o de pesquisador e incentivador da história do Maranhão. O trabalho desenvolvido há vários anos por Antônio Roberto foi reconhecido pela Câmara de Vereadores de São Luís, que concedeu a ele o título de cidadão ludovicense. Por toda essa trajetória, o Janela Cultural homenageia o turismólogo, escritor, pesquisador e assessor de comunicação da PRF, Antônio Roberto. Antônio Roberto nasceu em Pentecostes, no Ceará, e teve uma infância simples na cidade. Ao lidar cedo com a morte do pai e passar por muitas dificuldades no Ceará, Antônio se mudou com a família para o Maranhão. Ele relembra como foi a infância e a mudança para São Luís.
Quando lá no Ceará eu vim pequeno, vim com 7 anos aqui para o Maranhão. E quando aqui chegou, aí lá, por exemplo, eu cheguei a vender tomate quando meu pai morreu. Ele era servidor do DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, e aí ele morreu. Quando ele morreu, ficou assim a família meio desamparada, digamos assim. E aí foi quando a gente veio para cá, ficou numa fase difícil lá, veio para cá. Quando aqui chegou, nós fomos morar no Parque Amazonas, primeiramente, e em 79 para 80, fui para o Angelim, para a Avenida 4. Então lá foi uma parte da minha infância, adolescência, foi lá no Angelim. E lá no Ceará eu visito sempre, já tive esse ano, acho que duas vezes. Todo ano eu vou no Ceará visitar parentes, amigos, e nunca perdi minhas raízes. Uma coisa que eu preservo sempre são as raízes.
A família paterna de Roberto reside no Ceará, e parte da família materna vive em São Luís. Ao chegar a São Luís, Antônio estudou e lecionou em várias escolas ao longo da sua infância e juventude. Ele fala sobre esse período de sua vida.
Eu cheguei aqui em 77 para 78. Minha primeira escola aqui no Maranhão foi a escola Rubem Almeida. É uma pessoa que eu gosto muito, historiador, escritor. Foi professor de Sálvio Dino, que é meu amigo, pesquisador, grande escritor, que é o pai do atual governador, inclusive. E estudei lá até a quarta série, da segunda à quarta série, que era, na época era primário, saindo dessa terminologia primário. E depois o ginásio de quinta a oitava série foi bem do lado na escola Manuel Beckmann, também no Beckmann, as duas escolas no Beckmann. Depois estudei no Almirante Tamandaré, na Coab. Depois estudei um pouquinho em Vargem Grande, fui professor lá no município de Vargem Grande, professor do estado, fui professor particular, fui diretor de rádio, fui um bocadinho de coisa aí depois.
Antônio Roberto é formado em turismo pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão, e quase se formou em história pela UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. Ele conta porque teve que abandonar o curso.
Fiz turismo na Universidade Federal, começando no final da década de 90. Eu sou um filho gerado fora de tempo. Eu não entrei ali com 17, 18 anos na universidade, já entrei com 20 e poucos anos. E depois eu fiz história, comecei o curso de história na UEMA em 1998. E aí eu tive que abandonar o curso de história por alguns motivos. Um dos principais é que eu já trabalhava na PRF, na Polícia Rodoviária Federal, que eu sou concursado em 93. Ingressei em julho de 94. Então, como eu trabalhava no interior, eu tinha que ir e voltar. Então, não dava para eu fazer duas faculdades, porque hoje está mais humanizado, mas na época não era tão humanizado. Então, não dava para. Os chefes não gostavam da pessoa perder tempo, entre aspas, evidentemente, estudando. Para eles era uma perda de tempo. E aí eu tive que abandonar um dos cursos e, como eu tinha mais. Já estava um pouco mais tempo no curso de turismo. Eu continuei no curso de turismo e tive que abandonar o curso de história.
O título de Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido a São Luís pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, em 1997, teve grande influência na escolha de Antônio em cursar história.
Eu acho que eu vim nesse boom de São Luís Patrimônio da Humanidade. Eu acho que eu sou fruto dessa época, e como o turismo tem história também, que eu gosto muito, acabei ficando lá. Na época estava esse frisson, todo mundo era uma coqueluche, todo mundo achava que ia explodir e tal, e na verdade foi só uma bolha que demorou pouco tempo, né? Mas eu fiz grandes amizades dentro do curso de turismo. Não exerço totalmente, mas parcialmente, eu escrevo para o turismo, passei 10 anos escrevendo na coluna do jornal Kazumbá, coluna no cerne da questão. Palestro sempre para a turma de turismo e de história, em universidade, em escola, praças e em vários outros lugares. Não deixo de falar das minhas duas formações, história e turismo. Fiz pós-graduação.
Antônio comenta sobre a sua atuação na PRF, Polícia Rodoviária Federal, sobre os amigos que fez na instituição e sobre o ambiente de trabalho.
Na PRF, ali são as duas, uma dicotomia. Por exemplo, eu estava fazendo um curso lá no quartel, um curso de gerenciamento de distúrbios. E lá, um tenente dizia, a gente marchando, ele dizia, cara de mal, cara de mal. Ele falava desse jeito. E o turismo é sorriso. Então, eu sou fruto dessa dualidade, dessas coisas antagônicas. Então, a gente aprende, de certa forma, a ver as coisas de uma forma mais ampla. Não é o estrito senso, é o lato senso que a gente contempla. Até porque o turismo, ele é muito isso, ele é multifacetado. E eu aprendi muito isso nas duas instituições. A PRF é uma instituição fantástica. Lá todo mundo é igual, é planificado, é um modelo horizontal. Quem entra agora na PRF, ele é policial rodoviário federal. E quem tem 30, 40 anos de instituição, também é a mesma coisa, policial rodoviário federal. A gente tem apenas categorias que está muito mais para o contra-cheque do que para o dia a dia. Então isso cria um ambiente de respeito, sem humilhação, humilhação zero. É o modelo que o mundo anseia, então está ali na PRF. Então é uma instituição que eu gosto muito por conta disso. Muitas amizades lá dentro, muitas pessoas boas eu conheci. E é fantástica a PRF.
Para Norberto, a PRF é um lugar de aprendizagem para a vida.
Trabalhei muitos anos nas estradas, tenho experiência. Quem trabalha na estrada atendendo, pega uma experiência fantástica. Muito boa a experiência que você pega lá de atender, de servir. Você vive para servir quem trabalha operacional. Então peguei muita chuva, um acidente feio, com óbito, vendo criança ali daquele jeito e tal, em situações difíceis, e você amadurece como ser humano, você amadurece como gente. Existem pessoas que à vista de muitas dificuldades, caminham para o lado do mal, ou facilidades, e a imensa maioria caminha para o lado do bem, e acaba amadurecendo como pessoa. Hoje eu me considero uma pessoa preparada numa situação de risco, numa situação negativa, a gente tentar contornar, porque eu aprendi isso na minha instituição, no dia a dia. Peguei muita chuva, peguei muita muriçoca, aprendi muito veículo irregular, prendi bandido, fiz tudo que tinha direito que um policial tem que fazer. Fiz muito auxílio ao usuário, ajudar a trocar pneu e tal. Então, as partes interessantes da instituição, fiscalização diuturna, trabalhei em vários estados do Brasil, no Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, vários lugares do Brasil. Peguei zero grau lá na divisa com o Uruguai em 2013, passei 2 meses lá. Então, você pega muita experiência, faz muita amizade e eu aproveito muito para pesquisar.
Atualmente, Antônio é assessor de imprensa da PRF, um dos trens mais antigos do Brasil. Convites não faltam para que ele mude de cargo na instituição, mas Antônio recusa todos. Ele explica.
Dentro da PRF eu já fui, inclusive, eu estou, inclusive, assessor de imprensa há muitos anos, eu sou o terceiro mais antigo do Brasil, assessor de imprensa, assessor parlamentar, já fui muito a Brasília 3 vezes por mês resolver questões da PRF e não sou superintendente porque tem pessoas que eu acho que é melhor estar lá do que eu. Não sou ganancioso, não sou ambicioso, o chefe já queria que eu fosse o superintendente, eu disse, não, melhor fulano, meu coração está mais para esse outro lado aqui, eu gosto do que eu faço na comunicação, tenho uma amizade fantástica com a imprensa, com todo mundo, e para mim isso é suficiente, eu não sou ambicioso, eu quero é ver a coisa acontecer, porque eu me considero que eu tenho vocação pública, que é uma coisa que falta para muita gente nesses tempos em que ninguém é de ninguém, ninguém quer respeitar ninguém, estou exagerando evidentemente, mas muita gente não quer respeitar, a gente ter essa coisa gostosa da vocação pública, de querer atender, de querer ver a pessoa feliz do outro lado, isso aí não tem preço.
Devido à complexidade e à área de atuação, o trabalho nas estradas e rodovias federais rende diversas histórias. Antônio conta 2 histórias que até aqui marcaram seu trabalho na PRF.
Há muitos anos, há 20 e tantos anos, quase 30 anos, e aconteceu no carnaval. O senhor chegou e disse, seu guarda, assim que ele se expressou, seu guarda, o senhor pode tirar uma multa para o meu carro? Aí o policial disse, uma multa para o seu carro? Todo mundo quer se livrar da multa, o senhor quer que eu multar seu carro? Qual foi a infração que o senhor cometeu? Não foi nenhuma. Mas se o senhor puder tirar, tipo assim, uma ultrapassagem e tal, eu vou ficar muito alegre. Mas por que eu vou tirar a sua multa? Aí ele diz, não, vou lhe contar aqui. É porque minha esposa, eu disse para ela que eu ia receber um dinheiro lá em Belém. Então eu fiquei no carnaval com a namorada aqui. Então se o senhor me tirar uma multa, eu vou provar que eu viajei. Aí ela vai acreditar. Então são muitas histórias exóticas assim. História minha, eu atendendo um acidente certa vez, um acidente com vítima grave, uma colisão frontal num aclive, ali entre Santa Rita e Entroncamento, há mais de 15 anos, 15, 18 anos talvez. Um senhor que provocou o acidente, ele fez a ultrapassagem, ele ficou preso nas ferragens. E eu tinha uma faca meio serra, e a bota dele ficou presa lá no pedal. E eu serrando a bota dele, para livrar a perna e o pé, todo retorcido, a perna quebrou em vários lugares. Uma situação vexatória, chovendo, e eu ali de cabeça baixa, ali perto das pernas dele, serrando, e ele puxando os meus cabelos, com dor. Com muita dor, evidentemente. Me salva. E aquilo foi uma situação assim que realmente muito exótica, mas tem várias outras situações que eu citaria aqui que o tempo não daria.
Antônio Noberto é um dos fundadores da Academia Ludovicense de Letras, onde ocupa a cadeira de número 1. A academia foi fundada no dia 10 de agosto de 2013, data de aniversário de Gonçalves Dias. Antônio comenta como a academia foi criada e das sementes plantadas com a criação.
Num grupo de Leci Adler, Leopoldo Vaz, Francisco Batalha, Vavá Melo, Roque Pires Macatrão e tantas outras pessoas, Ana Luísa Almeida Ferro, o pai dela, Wilson Pires Ferro, historiadores, né? A gente se uniu e disse, olha, vamos começar. Isso foi por conta dos 400 anos de São Luís. Muita gente achou os 400 anos de São Luís um nada. E realmente a crítica vale, porque muita coisa poderia ser feita. O Canadá deu um grande exemplo para a gente em 2008 e a gente não aprendeu para aplicar aqui 4 anos depois, em 2012. E aí a gente ficou patinando. A gente teve alguns ganhos, como a Quarta Centenário, como a Via Expressa, uma coisa ou outra. E a questão política muito em cima não deixou com que a gente visse algumas coisas interessantes, mas foi lançada uma semente nos 400 anos de São Luís em 2012. Quais foram essas sementes? Eu por exemplo, eu lancei a exposição da França Equinocial, mas eu me refiro às sementes, a fundação da Academia Ludovicense de Letras, que a gente se reuniu nos 400 anos e foi inaugurada no ano seguinte, A Livraria Maranhense de Escritores Independentes, a MEI, né? A MEI foi um grande ganho para a gente. A FALMA, a Fundação das Academias de Letras, ela começou a se interessar mais e hoje tem quase 40 filiadas no Maranhão. Eu participei da fundação de algumas delas, inclusive Vargem Grande. Eu sou tipo padrinho da Academia de Zedoca e de outros lugares que a gente sempre junto ali ajudando. Sou do Instituto Histórico Geográfico do Maranhão também. Então foram várias coisas que aconteceram, que fez um boom, literário, que a gente espera que não morra isso daí, porque a gente entende que está chegando a nova Atenas. Nós estamos próximo da nova Atenas, que é um período de ebulição literária e cultural no Maranhão, coisa que teve no século XIX. E a gente precisa disso, porque o empobrecimento do brasileiro, ele tem passado, nas últimas décadas, tem passado pelo empobrecimento intelectual antes. Primeiro se aliena o povo intelectualmente e depois se tira tudo do bolso dele. É assim que funciona. Então, a gente, eu, Norberto, entendendo isso, a gente incentiva cada vez mais. Por isso que a gente se empenha em ajudar a FALMA, em fundação de academia. Por isso que a gente lutou como presidente. Eu estava presidente até dezembro da Academia Ludovicense, valorizando as grandes personalidades do Maranhão. Então, tudo isso veio a partir dos 400 anos. A gente espera que essa semente nunca morra.
Antônio Noberto estava à frente da academia como presidente até dezembro de 2019. Ele faz um balanço dos 2 anos que ficou à frente da instituição.
Sou suspeitíssimo para falar, né? Muito suspeito. Por exemplo, um dos maiores, uma das maiores personalidades do Maranhão de todos os tempos, chamado Cândido Mendes de Almeida. Os 200 anos dele foi ano passado, quase que passa em branco. Por que que quase passa em branco? Porque pouca coisa se faria aqui. O que que nós fizemos da academia? Nós fomos atrás dos descendentes dele, que trouxemos aqui para o Maranhão. A Academia Ludovicense convidou a OAB, convidou a Academia Maranhense de Letras Jurídicas, a Academia de Letras de Itapecuru Mirim, de Brejo, e fizemos um pool de entes culturais e trouxemos a doutora Andréa Mendes de Almeida, que é uma das proprietárias da Universidade Cândido Mendes, a mais antiga do Brasil, privada, mais de 100 anos. Nós trouxemos ela aqui, levamos em Brejo, cidade natal dele, de Cândido Mendes, trisavô dela, e lá teve honra de chefe de estado, banda de música, prefeito, padre, pastor, um almoço maravilhoso. Então ela se sentiu assim uma rainha, porque ela é uma das proprietárias da universidade. Ela é reitora do campus Ipanema, é pró-reitora internacional da pós-graduação na Espanha, França, Portugal. E a gente citaria outras coisas. A gente passou a trazer a memória das grandes personalidades. Fizemos vários eventos sobre Graça Aranha, nos 150 anos dele. Fizemos com várias personalidades. Benedito Leite, levamos a escola Benedito Leite para dentro do cemitério, com a imprensa, com música, violino, violão, fazendo homenagem para ele no dia do aniversário dele, 4 de outubro. Então, trabalhamos muito na valorização das colunas do estado do Maranhão, com destaque para São Luís. Então, foi realmente efervescência. Além de novos membros, que nós fizemos eleições e grandes posses de membros, a Academia Feliz está feliz ainda. É uma das academias mais destacadas, não só do Maranhão, a Academia Ludovicense de Letras.
O atual presidente da Academia Ludovicense de Letras, Daniel Blume, também fala sobre Antônio e a responsabilidade de substituí-lo.
Eu tenho a honra de suceder o Antônio Noberto na presidência da Academia Ludovicense de Letras. Ele que é um dos fundadores dessa instituição e, além de ser meu amigo, é um historiador muito respeitado no Maranhão e fora do estado, a nível de Brasil e também a nível internacional. Antônio Norberto, para vocês terem uma noção, tem contatos permanentes com a França, pois ele é que faz uma pesquisa da interseção entre Maranhão e Brasil com a França. Todos nós sabemos que o Brasil passou um período com a presença muito forte da França. E tanto que São Luís foi fundada pelos franceses. E Antônio Noberto é um desses pesquisadores que resgatam a história, a memória de São Luís, do Maranhão, os detalhes esquecidos da vida brasileira, tendo em vista que, como acabamos sendo colonizados pelos portugueses, a história holandesa e a história francesa acabam ficando um pouco encobertas com o passar dos anos. Noberto é um estudioso, um intelectual, poliglota, membro da Polícia Rodoviária Federal, carrega também essa bandeira, pois é um comunicador nato, é um homem de discursos, um homem não só das letras, mas também um homem de palavras, palavras faladas, eloquente. E é uma grande satisfação, uma grande alegria poder ser confrade de Antônio Noberto na Academia Ludovicense de Letras, até porque São Luís é uma das grandes paixões desse pesquisador.
Antônio Noberto possui 3 livros publicados. Ele comenta sobre cada uma das obras.
O meu primeiro livro foi minha monografia na UFMA, que foi A Influência Francesa em São Luís. E eu sempre trabalhando essa temática, que é algo que, para mim, tem um valor simbólico muito grande. Os franceses no Maranhão foi um período que eles, o nosso DNA vem deles, a pré-fundação de São Luís e do Maranhão é dos franceses desde o final dos 1500, a fundação é deles também, e eles trataram muito bem os maranhenses. Então, só o fato deles terem prezado por livros, educação, cultura, tratar bem a comunidade indígena, já paga o ingresso, como se diz. Então, por isso que a gente incentiva tanto, porque a gente está num período em que cada vez mais a gente quer que o poder público nos trate bem, e às vezes não trata, né? Isso sem crítica nenhuma autoridade, que a gente não precisa fazer isso, mas a gente sabe que existia um modelo aqui, que era um modelo que tratava bem a gente. Por isso que eu escrevi A Influência Francesa em São Luís, por isso que eu escrevi França Equinocial, republiquei agora no ano passado, por isso que, e lancei outras obras também. Lancei o livro Só por uma Estação, Uma Viagem ao Brasil, que foi premiado, inclusive, em 2012, 2007, aliás. Então, várias obras assim a gente já escreveu. Escrevi um livro chamado Turismo nos Cemitérios do Brasil. Esse livro eu nunca publiquei, mas eu já escrevi isso. Fiquei em fase de revisão, entrou os 400 anos, acabei deixando um pouco de lado. Mas eu espero, agora que eu saí da presidência da academia, eu vou ter mais tempo para poder me dedicar a esse livro, Turismo nos Cemitérios do Brasil. Visitei 23 estados do Brasil, pegando personalidades e histórias nas necrópolis, além também de outros, na França, por exemplo, Portugal, toda a gente já visitou cemitério nesses países.
Antônio tem uma vasta pesquisa sobre a presença estrangeira no Brasil e possui uma opinião diferente sobre a forma em que a história das ocupações no país é ensinada nas escolas.
Olha, eu estudo a presença estrangeira no Brasil por um motivo. Os estrangeiros, ao contrário do que nos ensina equivocadamente nos bancos de escola, foram eles que trouxeram para a gente o que é bom. Eles trouxeram o conhecimento, que é o grande tesouro, e trouxeram um outro grande tesouro, a ética. Eles trouxeram coisa boa para a gente, mas o vencedor não permite que as pessoas tenham acesso a isso. Só isso. Eles não querem o mal político, a ganância, não quer que a gente tenha acesso ao que é bom. E foi o estrangeiro quem fez isso. Os mapas do Brasil do início, boa parte deles são estrangeiros, não são portugueses, até porque Portugal escondia isso do Brasil, do brasileiro, para ninguém lá fora descobrir e vir tomar deles. E a política do quanto pior, melhor, ela é desde o início, desde o colonizador. E enquanto que, por exemplo, Portugal, ele dizimou o dono da casa, que é o índio, ele escravizou o africano e ele expulsou e marginalizou o estrangeiro, o estrangeiro fez diferente, ele tinha parceria com o brasileiro, ele trabalhava de uma forma mais estratégica, digamos assim. Todo mundo, evidentemente, queria ter vantagem, porém, isso no mundo inteiro, porém, Portugal, ele conseguiu ser muito duro com a gente, não só porque dizimou muito, porque escravizou muito, mais do que outros países, não. Ele foi muito mais cruel porque ele nos proibiu da educação e a gente paga literalmente tudo caro hoje por conta disso. O combustível é do brasileiro, ele sai do Brasil, vai para o Paraguai, vai para a Argentina, vai para o Chile e lá é mais barato. Como é que se explica isso? A colonização. A pessoa pode procurar, que Bolsonaro, Lula, Dilma, Dom Pedro, nada disso. A colonização. Você só vai achar nesse núcleo as respostas que as pessoas querem sobre o Brasil.
Uma das pesquisas de Antônio Noberto trata sobre a França equinocial, processo de colonização francesa na América do Sul, cujo um dos legados dessa época foi a fundação de São Luís em 1612. Ele fala sobre os desafios para a realização dessa pesquisa.
A pesquisa ela é de 20 anos. 20 anos a gente atrás dessas informações, Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, o Nordeste do Brasil, visitei todo o Nordeste procurando sobre franceses. Criamos o mapa da França equinocial junto com o Tessiano Torres. É um mapa que ainda está por ser descoberto pelos brasileiros. Ele está no livro França Equinocial, disponível lá na AMEI, quem quiser pode ir lá, França Equinocial. E essa pesquisa foi uma pesquisa grande. Eu investi R$30 mil em 2011 para 2012, só em uma viagem para a França, que eu passei muito tempo lá, pesquisando nos arquivos, comprando literatura, comprando manuscritos. Foi realmente uma pesquisa muito interessante e eu acabei me sagrando o vencedor dos 400 anos com a exposição da França Equinocial, escolhida em votação o melhor evento cultural dos 400 anos. Então isso valeu a pena, eu ganhei um nome muito bom por conta disso, uma história que foi relegada. Pouca gente sabe que São Luís é a primeira cidade de toda a parte norte do Brasil. Do Rio Grande do Norte ao Amazonas, tudo era abandonado, começou tudo em São Luís. Mas isso não se divulga. Não se divulga por quê? Porque os franceses, eles são um perigo. Um perigo por quê? Porque eles trouxeram conhecimento, eles trouxeram o que é bom, o carinho, a boa relação. E não interessa para a ganância, para o mal político, que as pessoas têm acesso a essa riqueza. Interessa que se bata. Bata e bote no limbo debaixo do tapete e bote uma pá de cal em cima. Mas, enquanto depender de mim, essa história vai estar em ebulição, essa história vai estar no coração das pessoas aqui no Maranhão.
A escritora e pesquisadora Joana Bittencourt, que trabalhou com Antônio na produção do projeto, fala sobre o processo.
Antônio Noberto, eu conheci quando estava pesquisando para a feitura do meu livro chamado Itagiba, que trata-se realmente de um trabalho voltado para a Fundação de São Luís, né? E ele foi indicado por uma professora Moema, saudosa, de saudosa memória, Moema de Castro Alvim, também da Academia Pinheirense, como eu, e disse, olha, quem está pesquisando sobre Fundação de São Luís é Joana. Ele veio me procurar, isso em 2008, se não me engano. Quando ele chegou, o meu livro já estava pronto, mas ele ainda teve tempo de fazer uma crônica, que ainda entrou no livro, né? Porque ele é um profundo conhecedor dessa área. Só para ter ideia, Antônio Noberto, ele promoveu a exposição França Equinocial, que eu participei com ele, que é um trabalho minucioso, onde todo mundo pode ver o que aconteceu com documentos, com fartura de documentos, né? Com probatórios, com fotografias, com pinturas feitas pelo Rogério Martins, retratando aquele pessoal da época, desde Maria de Médici, a mãe do Luiz XIII, Lavardière. Está tudo lá. Hoje essa exposição encontra-se no Beco Catarina Mina, na Casa Huguenote, no segundo andar. Muito interessante também que se veja.
Em relação à pesquisa, Antônio afirma não querer que o trabalho fique apenas como uma pesquisa sobre o passado, mas sim que se possa utilizá-la como uma forma de mudar o futuro.
Quando eu estou falando de história, eu não falo do passado, eu falo do presente e mais ainda do futuro. E enquanto a gente não tiver paz com esse tema, é a gente não entender o valor desse tema para o nosso futuro, a gente vai ser sempre escravo, a gente vai ter sempre o antolho. O antolho, para quem não sabe, é aquela caixa de papelão que se bota no jumento para ele não enxergar para o burro, para ele não enxergar a água fresca, o capinzinho que está do lado, ele olhar só para frente e trabalhar. E a gente tenta abrir os olhos das pessoas, abrir os olhos para a realidade de que foram esses estrangeiros que trouxeram o conhecimento. Por que o Maranhão foi um estado rico e São Luís foi a quarta cidade do Brasil, atrás só de Rio de Janeiro, Salvador e Recife? São Luís foi uma cidade rica porque a gente se abriu para o mundo. A gente levantou a cabeça e acendeu o farol alto. Aí a gente, o que aconteceu? A Assembleia Provincial, que é a LEMA, a Assembleia Legislativa, na época era a Assembleia Provincial, fez uma lei mandando os filhos estudar na Europa. Pronto, a riqueza. O conhecimento, o grande tesouro é o conhecimento. A gente se distrai às vezes com religião, às vezes com militância, às vezes com isso, com aquilo, mas nada disso é o grande tesouro. São tesouros, porque tem conhecimento, às vezes tem civilização, às vezes não, mas o grande tesouro é o conhecimento. Quando você bota ele, cai na veia, não tem quem segure. O Maranhão vai ser uma potência, eu tenho certeza, lá na frente, e espero que seja na nossa geração. Mas a gente, quando a gente acordar de que a gente tem que buscar a riqueza do conhecimento, tirar as coisas pequenas de cena e acender o farol alto para a gente enxergar adiante e buscar o que tem mais valor e desprezar o que é vil, o que não tem valor.
E para desempenhar tantas atividades, ele se desdobra para conseguir conciliar seu trabalho na PRF, suas pesquisas, fazer parte da Academia Ludovicense de Letras, entre outros afazeres.
Tem um livro, né, do professor Domenico De Masi, que é um italiano da Faculdade de La Sapienza, na Itália, sul da Itália, que ele disse certa vez, ele escreveu o ócio criativo, né? E o ócio criativo o que é? É você unir emprego, estudo e diversão numa atividade só. Então, para mim, a partir do que eu li essa obra dele, eu faço tudo a ponto de que aquele trabalho não seja um trabalho, seja uma alegria, uma felicidade. E eu tiro alguma vantagem. A vantagem qual é? É ele ser um emprego, é um ganha-pão. Então, assim, tanto eu na PRF quanto no turismo, na cultura, na história, tudo é alegria e diversão, porque assim eu faço bem feito. Se eu for encarar de uma forma como um trabalho em si, eu vou fazer mal feito, porque vai ser algo dificultoso, não vou querer fazer. Então, tudo que eu faço, eu procuro fazer bem. Por isso que eu não aceitei ser superintendente, porque meu coração não estava lá. Quando o coração da gente está numa coisa, as coisas acontecem e fluem da melhor forma.
O Janela Cultural faz agora um rápido intervalo. Mas não saia daí, porque no próximo bloco você vai saber mais sobre a vida e a obra de... O projeto da exposição sobre a França equinocial, elaborado por Antônio Noberto, venceu o prêmio Casumbá de Turismo em 2012. O prêmio Casumbá tem como objetivo incentivar, reconhecer e valorizar o trabalho de empresas e profissionais que colaboram para o desenvolvimento de turismo do Maranhão. Antônio comenta sobre a sensação de ter conquistado o prêmio com o seu projeto.
Em 2012, né, o governo do estado trouxe Roberto Carlos, né, que veio aqui. Eu concorri com, olha, esse projeto da França Equinocial, eu tirei do próprio bolso, foi cento e tantos mil reais do próprio bolso, que eu sabia que se fosse esperar por estado, prefeitura, ia cair na burocracia e não ia rolar nada. Então eu abri, arregacei as mangas e corri atrás. Me desfiz de um apartamento que eu tinha no Grand Park para correr atrás, e na hora um projeto de cento e tantos mil reais acabou vencendo, concorrendo contra 6 milhões de governo do estado, que trouxe inclusive Roberto Carlos, 3 milhões de prefeitura, que trouxe ópera da Itália. Então, no final, quem cantou a música fui eu. Esse cara sou eu.
O jornalista e idealizador do prêmio, Reginaldo Casumbá, comenta sobre Antônio Noberto e fala sobre o projeto vencedor do prêmio.
Falar de Antônio Noberto é uma satisfação. Ele é turismólogo, escritor, e no ano de 2012, quando São Luís completou seus 400 anos, a cidade exalava cultura, como até hoje. E muitos projetos culturais eram implementados na capital, com shows, com danças, música e um clima bem interessante, esperando a festa de 400 anos. Os projetos culturais que o jornal Casumbá elencou na época para compor seu primeiro prêmio Casumbá de Turismo, tinha projetos bem interessantes. E Antônio Alberto tinha um projeto França Econocial, que foi apresentado naquele ano, e daí ele foi selecionado. E, para nossa surpresa, o público votou nesse projeto. E Norberto foi agraciado com o primeiro prêmio Casumbá de Turismo, projeto cultural para São Luís. Foi muito gratificante. Parabenizo o Antônio Norberto, porque ele tem sido entusiasta da cultura, um pesquisador, e tem colaborado muito. Valeu, Norberto. Abraço.
Antônio Norberto também é membro da Luminition Académie Française, do Vale do Loirier, na França, reduto natal de grande parte dos fundadores de São Luís. Ele conta como conseguiu a vaga na academia.
Foi uma indicação, não foi difícil, foi uma indicação de um amigo, para um pessoal do Rio de Janeiro, e aí eu me tornei membro da Academia Luminescente, na região do Vale do Loá, que é a região ali de Daniel de Latouche, mas eu tive agora em outubro dando palestra lá. A primeira vez que um maranhense, que alguém de São Luís, vai oficialmente, eu como presidente da academia, lá para a cidade do fundador de São Luís, que é um vilarejo. A cidade é pequenininha, poucos habitantes, não tem nem 1.000 habitantes, pra você ter ideia. Lá tem muita cidade assim, que é a cidade mesmo, mais de 200, 500, 700 habitantes. E eu fui dar palestra lá, fui bem recebido, tinha cartaz na cidade, conferência de palestrante, Antônio Norberto, não sei o que, a gente deu uma palestra lá, duas, na verdade, uma em seguida a outra, e foi muito legal. Estive em Lisboa na mesma oportunidade, em Setúbal, fui em Setúbal condecorar, diplomar a neta de Fran Pacheco, nossa amiga Rosa Machado, que é neta de Fran Pacheco. Fran Pacheco é o fundador da Faculdade de Direito do Maranhão em 1918, é o fundador também da Academia Maranhense de Letras em 1908. Então estive lá vendo o acervo dele e eu espero conseguir, com algum apoio político, trazer esse acervo dele para cá, porque no acervo dele tem carta original, talvez a última carta de Gonçalves Dias, está lá, uma coisa de valor preciosa, e a gente pretende trazer para o Maranhense ter conhecimento dessas preciosidades.
Em 2004, Norberto criou o Cemitur do Gavião, um passeio musicado pelo cemitério do Gavião, localizado no bairro da Madre Deus. O passeio conta a história de maranhenses que ajudaram a fazer a história de São Luís do Maranhão e do Brasil.
O passeio turístico no Gavião, ele é um projeto do início dos anos 2000. Em 2004 a gente formalizou, fez o primeiro passeio com muita mídia, inclusive. Se você observar, o Gavião hoje está muito melhor do que antes. Hoje você entra na Alameda, onde está sepultada a Luiz Azevedo, tem muito mármore, muita coisa legal. Tinha muito mato, tinha muita coisa degradada. Hoje não, hoje está bem humanizado. As pessoas, depois do passeio, passaram a cuidar das sepulturas, passaram a pagar anuidade, e aí o cemitério deu uma evoluída. E o passeio foi uma forma estratégica de fazê-lo. O que a gente fala no passeio? A gente fala, no geral, resumindo, de que ali estão os atores, eles precisam ser valorizados. Ali reside a memória. O centro histórico é o palco, e os atores estão lá no cemitério, uma parte deles, né? E muito dos maranhenses, por conta da briga com a igreja e tal, acabou indo para o Rio de Janeiro, até busca de oportunidades também. E aqui nós temos grandes personalidades aqui no Maranhão hoje. A exemplo de Aloysio Azevedo, Souza Andrade, Bandeira Tribuzzi, o Gênio da Alegria, que é o carnavalesco Joãozinho 30, e tantas outras personalidades. Muitos governadores estão lá no Gavião.
Antônio Norberto fala sobre a recepção do público em um passeio tão inusitado.
No início, muita gente tinha medo. E o passeio é pago. O passeio a pessoa paga desde R$ 2 até 10, depende do público. E a gente, para poder pagar os músicos. Quando não tem músico, eu não cobro nada. Eu sou guia de turismo com formação, mas eu não cobro nada. Mas quando tem músico, tem que pagar os músicos. Então daí a gente cobra uma taxa. As pessoas no início tinham medo. Tem muita gente que diz que nunca tinha entrado lá, mas depois que vai lá, perde o medo. É uma coisa simples. Porque o cemitério é o local onde está o que é bom, que é a memória. Essa coisa das produções cinematográficas, elas colocam muito medo nas pessoas. Mas, na verdade, o cemitério não tem nada disso, não é nada disso que se pensa ou se imagina, mas a gente, evidentemente, respeita os 90% que tem medo de cemitério, porque é próprio do ser humano temer o desconhecido, e ali está a morte, é desconhecida. A morte, na verdade, não é aquela mulher de preto com a foice na mão esperando para te levar para o inferno, nada a ver. A morte é o perecimento da célula. Essa personificação através da mulher de preto, do gato preto, do morcego e por aí vai, da caveira, isso aí é uma injustiça que se faz, na verdade, com uma coisa que é tão importante para a gente. Nós só estamos aqui nessa entrevista e o público nos ouvindo agora porque existe a morte. Não fosse ela, todo mundo já tinha se acabado, porque o mundo não comportaria tanta gente. E é o maior parâmetro de justiça criado por Deus, foi a morte. Porque ela é que nivela todo mundo. O cara que tem um trilhão na conta bancária, você nem se existe alguém com um trilhão na conta bancária, e aquele que não tem nada, que está em dívida com o banco, eles são nivelados através da morte. O cara que é empresário rico, ele não mata o seu servo, o seu empregado, ele não maltrata, porque todo mundo é nivelado através da morte. E se tem gente que faz o mal hoje sabendo que tem a morte, imagine se soubesse que não teria. O mundo já teria acabado há muito tempo. Então, graças a Deus que existe a morte.
O passeio ainda acontece, mas desde que seja agendado. Antônio Noberto ainda é o guia dos passeios, mas já sinalizou que pretende se aposentar da atividade.
A gente espera em pouco tempo começar a formar turmas, até porque minha fase já está passando um pouco de estar ali operacional, e está na hora de começar a formar turmas para as pessoas começarem a valorizar esse espaço. E o passeio no Gavião, ele valoriza todo o entorno. É como lá na Argentina, em Buenos Aires, no La Recoleta, onde está Evita Perón. O bairro La Recoleta é um bairro de valor, as casas têm valor monetário. E sentimental, porque está perto da semente, da sementeira, que é cemitério. Cemitério vem de coimetério, que é dormitório, e também de sementeira. Então ali está a parte boa. Lá em Paris também, no Père Lachaise, as casas têm valor ao redor. E a ideia é a gente valorizar Madre Deus, Goiabal, Lira, Belira e adjacências por conta do cemitério, e não ser um local onde as pessoas não desejam. É o contrário.
Janela Cultural.
Em 2017, Antônio Noberto recebeu o título de Cidadão Ludovicense pela Câmara de Vereadores de São Luís. A honraria foi proposta pelo vereador Marcial Lima e aprovada por unanimidade no plenário da Casa. Foram reconhecidos os trabalhos desenvolvidos por Antônio Noberto com comunidades da zona rural da capital maranhense, sua atuação na Polícia Rodoviária Federal e dedicação à preservação da história de São Luís. Ele fala sobre a homenagem.
Muito feliz, com muita felicidade, porque a minha vida toda é São Luís. Eu respiro São Luís, esse nome Luís, o rei da França, não tem uma pessoa aqui na ilha que valorize mais, que trabalhe mais esse nome do que eu. Então, digo que ele é muito merecido, porque eu me dedico muito à valorização da história de São Luís. Vou dar uma palestra agora, talvez no mês de abril, lá em Uberlândia, de uma academia brasileira de letras lá, e eu vou fazer a palestra de abertura, e eu vou falar sobre o Maranhão, falar sobre São Luís e o Brasil.
O pesquisador afirma que a cidade de São Luís é o seu maior objeto de estudo.
São Luís é uma cidade potencial. São Luís já foi uma flor aberta, linda, que encantava todos. Todo mundo vinha para São Luís. São Luís era a cidade. Me perguntaram isso no aniversário agora. Eu fui entrevistado numa TV por três pessoas. E eles me perguntaram isso. Eu disse, olha, São Luís já foi a cidade. Hoje é uma cidade. Mas eu sei que São Luís vai se tornar de novo, novamente, a cidade para onde todo mundo vai afluir um dia. Só precisa a gente entender esse start, esse estalo de dedo que está um passo da gente se abrir para o mundo e começar a não só consumir, mas a produzir, porque o nosso potencial é muito grande.
Ele afirma ainda que não sente nenhuma vontade em deixar a cidade que o acolheu. No entanto, convites não faltam para que ele troque de cidade.
Eu já recebi convite para Lisboa, para morar em Portugal, recebi convite para morar na França, no Brasil, vários lugares. Já me deram até um terreno lá na região do Beaujolais, perto de Lyon, que eu tive lá há alguns anos, passei uns dias lá e um amigo falou, eu tenho vários amigos na França, Portugal, na Espanha e outros lugares, mas assim, eu não tenho assim, nenhum lugar para ir que não seja São Luís mesmo, mudar de uma casa para outra, mas dentro de São Luís, que eu acho que aqui está a minha história, e a história da cidade é casada com a minha história.
Sobre seus projetos para o futuro, Antônio Roberto fala sobre um livro e de uma proposta inusitada que vem recebendo.
Tem muita gente querendo que eu saia candidato, né? E eu, assim, eu estou chegando nos 50, vou fazer 50 esse ano, eu vou pensar direitinho se eu levo esse projeto adiante. Quero também levar outros projetos. Eu estou escrevendo um livro chamado Fragmentos da História do Maranhão. Eu recebi ano passado das filhas de Mário Meirelles, o grande historiador Mário Meirelles, que é nome de avenida, de escola, elas me deram um quadro de Mário Meirelles, que ele foi meu mestre, meu guru, Mário Meirelles, e elas me deram um quadro de metal, uma Santa Ceia. Mas veja só, esse quadro, ele pertencia a outro historiador gigante do século XIX, que foi professor de Mário Meirelles, que foi exatamente Jerônimo de Viveiros, nascido em 1888. Mário Meirelles nasceu em 1915, algumas décadas depois. E ele foi o mestre de Mário Meirelles. E esse quadro era dele, do século XIX, está comigo. Então foi tipo uma responsabilidade de eu levar a história do Maranhão adiante, uma história de valor, uma história pujante, para que o nosso estado continue a ser um estado grande. A gente não vá diminuindo enquanto os outros estados crescem. Eu acho que a gente tem que crescer, porque nós temos potencial demais. Água, madeira, floresta, riqueza, mão de obra disponível e por aí vai.
Para encerrar a nossa viagem pela vida e obra de Antônio Roberto, ele fala sobre o que espera para São Luís nos próximos anos.
Eu acho que São Luís, a tendência de São Luís é crescer. A tendência de São Luís é expandir. E eu espero participar dessa expansão de São Luís. Eu tenho muitas ideias e o mundo hoje é das ideias. As pessoas nos aprisionam pelas ideias e nós somos aprisionados pelas ideias. O maranhense e o brasileiro hoje, ele fala de coisas e pessoas, mas nós precisamos falar de ideias, porque são as ideias que geram as riquezas, os royalties, que gera coisa positiva, emprego, renda. Então a gente precisa se dedicar mais às ideias transformadoras. E eu me considero assim, que eu puxo muito para o lado das ideias.
Na entrevista, Antônio Roberto consegue traduzir em uma linguagem simples informações repletas de valor histórico para fácil entendimento e compreensão. Além disso, ele se mostra apaixonado pela cidade que o acolheu e retribui o acolhimento realizando ações em nome da memória dos ludovicenses. O Janela Cultural deste mês foi uma realização da Rádio Universidade FM, com produção de Leonardo Mota e coordenação de Rildo Correia. Edição de áudio de Bruno Monteiro e sonoplastia de Marcos Belfort. E apresentação de Borges Júnior.